Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Diretor do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, Senhor Diretor-Geral da Saúde, em representação do Senhor Ministro da Saúde, eu queria saudá-los, cumprimentá-los em nome da Assembleia da República e dizer três palavras muito breves. A primeira é para agradecer aos promotores, às organizações promotoras desta exposição, o facto de a terem querido fazer na Assembleia da República. Isso mostra como a nossa democracia precisa de ter no centro das suas atenções aqueles e aquelas que são as pessoas que, por diversas razões, que não importa agora aqui mencionar, são marcadas por situações de vulnerabilidade e, acima de tudo, pessoas, todas elas, titulares dos mesmos direitos ou até mesmo de direitos acrescidos relativamente àquilo que é a expressão normal e comum da cidadania. Portanto, em nome da Assembleia da República, às organizações promotoras desta exposição, os nossos sinceros agradecimentos, o nosso reconhecimento pelo facto de a trazerem para esta casa. Em segundo lugar, queria dizer justamente que os rostos do VIH-Sida são os rostos de pessoas, homens e mulheres, que são titulares de direitos. E assim os e as devemos encarar. Tratando-se de pessoas com uma marca profunda nas suas existências, são pessoas que não podem deixar de ser consideradas, acima de tudo, como pessoas titulares de direitos, que devem ser respeitados, e pessoas que exigem à comunidade e ao Estado que lhes sejam prestados os cuidados e que sejam postas em prática as políticas de prevenção e de acompanhamento que esta situação particularmente exige. Em terceiro lugar, e para não me alongar, os rostos do VIH-Sida são os rostos dos e das ativistas das associações que se dedicam por inteiro a esta causa e que têm permitido, através do seu trabalho persistente, através da sua entrega gratuita, têm contribuído para que Portugal tenha uma situação de combate mais eficaz, mais capaz de dar resposta a esta situação. E, portanto, eu creio que toda a cidadania portuguesa deve a estas associações uma palavra de agradecimento, uma palavra de reconhecimento pelo trabalho feito, e nesta Assembleia da República temos cada vez mais que terem atenção esse trabalho, apoiando-o, articulando-nos com justamente quem no terreno dá a sua vida por este combate tão importante no nosso tempo, um combate pela saúde, mas também um combate contra o estigma, um combate contra os comportamentos de risco, etc. Tudo isso é bem sabido, muito melhor sabido por todas as pessoas que aqui estão do que por mim. Queria, por isso, cumprimentar-vos, agradecer-vos, em nome da Assembleia da República, por esta ocasião tão importante para a democracia portuguesa e para esta causa em especial. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, os meus cumprimentos. Senhor Diretor-Geral, em nome do Senhor Ministro da Saúde, os meus cumprimentos também. Os meus cumprimentos a todos, obviamente. Estamos numa ocasião particular, numa data particular, e muito rapidamente gostava de vos transmitir apenas duas mensagens. A primeira é que temos muito trabalho pela frente se queremos chegar a 2020 com todas as pessoas tratadas, com pelo menos 90% das pessoas infectadas, diagnosticadas e com as pessoas tratadas, controladas do ponto de vista virológico. Isto é importante nesta altura, exatamente porquê? É importante porque para lá chegarmos, este também é um passo nesse caminho. É um passo nesse caminho porque corresponde, por um lado, a aumentar a formação, a aumentar a visibilidade, a aumentar o contacto que a Assembleia da República tem com esta patologia, com esta infecção, e isso corresponde simultaneamente a um outro aspecto que é importante. Nós não conseguimos chegar, seguramente, a 2020 nestas condições, sem ter preenchido duas condições. Uma delas é diminuir drasticamente o estigma e a discriminação que ainda existem. E isto, esta exposição, pode constituir um contributo para essa situação. A segunda é que seguramente também não chegamos lá se não houver compromisso político e se não houver liderança política nesta luta que estamos a travar. Este é, por isso mesmo, um sítio ideal para hoje, dia 1 de dezembro, se apresentar esta exposição. E eu aproveito para agradecer e louvar a iniciativa, todos os presentes e, na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, saudar, permitam-me uma saudação especial para a Dra. Madalena Almeida Santos, que foi a anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e para o Dr. Ricardo Batista Leite, como responsável do Grupo de Trabalho. E a vocês todos que montaram, que criaram esta exposição, são todos os rostos da SIDA, são todos os rostos, seguramente, de um futuro melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Tenho muito gosto em aqui estar, Sr. Vice-Presidente e bom amigo, senhoras e senhores deputados. Tenho também que estender os cumprimentos iniciais aos deputados que nos representam e, naturalmente, aos representantes das associações e àqueles que se juntam a nós para assinalarmos este dia. Não sei se todos estarão ao corrente, desde 1983, altura em que o primeiro caso de SIDA foi diagnosticado em Portugal, também no ano em que Montagné descobriu o vírus da SIDA, nós diagnosticámos em cada 200 portugueses um caso. Isto é, por cada 200 portugueses há um cidadão que adquiriu o vírus da SIDA, que mostra bem a dimensão, a magnitude que a epidemia teve em Portugal. E é por isso que ainda hoje lidamos com 35 mil doentes, hoje mesmo, 35 mil doentes, 28 mil dos quais estão em tratamento. Sublinho que o tratamento é gratuito e que o conjunto das medidas que são naturalmente prestadas a todos aqueles que precisam também se enquadram neste processo gratuito para aqueles que estão doentes ou que adquiriram a infecção. Tivemos conquistas grandes, sobretudo dos últimos anos. Estamos, como dizem os políticos, a convergir com a União Europeia em termos das taxas de incidência e prevalência. Continuamos a ter uma epidemia concentrada em grupos e são mais de 5% os grupos, por exemplo, das mulheres que se dedicam a chamadas, em países anglo-saxónicos, trabalhadoras do sexo que se dedicam à prostituição, são mais de 5%. Os homens que têm sexo com homens, isto é, os homossexuais masculinos, também têm mais de 5%, de entre eles, uma prevalência de sinais positivos. Trata-se, portanto, aqui, os reclusos, de uma epidemia que nós chamamos concentrada em determinados grupos. Conquistámos nos dois últimos anos, 2013 para 2014, diminuímos 17% de casos novos. Portanto, há aqui a tal convergência que vos falava, possível pelo apoio de todos, dos cidadãos, da informação, da comunicação social, que possibilita melhor informação do que no passado. Nós dizemos sempre, as epidemias não se combatem em regime de underground, de andar debaixo de terra, de esconder, de secretismo. Ainda hoje ouvimos nas emissoras principais doentes infectados, outros só portadores, assumirem a sua condição e dizerem que estão em tratamento e que há uma situação que agora pode ser, se quiserem, comparada a qualquer doença crónica. São doentes que têm tratamento. Queria, por último, dizer que os assuntos que têm sido focados durante os noticiários desde ontem, que correspondem à verdade, isto é, aos problemas que irão existir dia 1 de janeiro de 2016 em diante, são uma realidade. Nós há muito que estamos a planear, a resolver essa questão, e neste momento posso confirmar que seguramente não iremos ter problemas a partir de janeiro. Não estamos a falar de verbas que possam ser mobilizadas a partir do Fundo Maneio, estamos a falar de 1,5, 1 milhão e meio a 2 milhões de euros, que naturalmente têm que ser disponibilizados, cumprindo as leis da República. E são essas questões de termos que cumprir a lei, e naturalmente sempre assim o fazemos, que atrasam, que estão na origem dos atrasos. Ninguém quis esta situação de indecisão, se bem que estejamos a falar sobretudo de questões de uma dimensão menos saúde, visto que não são prestações de saúde propriamente ditas, são mais prestações de caráter social que estão em causa, mas a verdade é que temos que tratar este assunto juntamente com os serviços sociais e com as finanças. E estes problemas, que não são verdadeiramente problemas, eram do conhecimento e estavam a ser tratadas por nós desde que nos apercebemos, António, no mês de... No princípio do ano, que isto iria acontecer no próximo ano. De maneira que são questões que têm a ver com anos financeiros, com questões orçamentais, com o cumprimento da lei, e não há aqui razões para estarmos preocupados com a continuidade do apoio às associações. Bem, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados e representantes, todos aqueles aqui estão, deixem-me também dizer que a resolução aprovada na Assembleia, na altura muito impulsionada pelo deputado Ricardo Leite, é do nosso inteiro conhecimento como, digamos, guião do nosso trabalho. Todos nós estamos guiados por essa resolução. Enfim, termino reconhecendo que conquistamos, mas ainda há muito, muito campo para conquistar. E por isso temos todos que trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Bom dia. Bem, vamos embora. Como é que é agora?